primeira nota é que eu não consigo aferir a dimensão das consequências porque não sei ao certo qual é a dimensão de conteúdos que eles terão tido acesso. Eu não consegui me aperceber, se não fosse de facto o laboratório, o exame do laboratório da Amnistia Internacional, nunca saberia eventualmente que alguma vez o meu telemóvel terá sido infectado, ou invadido, pelo menos por este vírus de espionagem. O certo é que em maio de 2024 alguém me abordou, assim, por mensagens no WhatsApp. É um contacto que eu não tenho, é de Angola, com o número de uma das companhias de telecomunicações de Angola, telefonia de Angola. Portanto, apresentou-se como sendo integrante de um grupo de estudantes que tinha um projeto para o qual gostariam que eu emitisse alguma opinião. Por acaso, naquele dia, bom, por corre-corre da vida, não acedia à mensagem, mas nos dias subsequentes foi partilhando um conjunto, não mais relativo ao projeto, mas um conjunto de links de informação, sites de informação, supostamente porque queria partilhar informações comigo. E acho que terei acionado num destes sites, terei acessado sim, lembro-me que acho que tinha a ver com bolsas de valor ou coisa próxima, terei acedido a um destes links e foi suficiente, obviamente, para se instalar o predatório no meu telemóvel.
E isso infectou o sistema todo.
Absolutamente, porque ele tem acesso ao conteúdo ilimitado, aos conteúdos limitados do telemóvel, tem inclusive a capacidade de acionar câmaras e microfones do meu telemóvel, mesmo à distância, portanto, enfim, como podem imaginar, é um software invasivo. Bom, mas eu não tinha consciência, seguramente não tinha consciência, não sabia. Bom, o que é que me posso dizer é que me sinto nunca, quer dizer, me sinto como se alguém me tivesse despido, né? Porque, bom, o telemóvel é hoje a nossa segunda casa, portanto, armazenamos quase tudo da nossa vida profissional e algumas vezes até da familiar, e, portanto, alguém ter acesso ao conteúdo ilimitado do teu telemóvel é como se, de facto, a pessoa tivesse sido despida em plena rua, não é?
E quando é que começou a dar conta de que isso estava a acontecer?
Em finais de 2023, na verdade, este problema vem a partir do momento em que eu, enquanto líder do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, fomos declarando um conjunto de reivindicações para a melhoria dos salários dos trabalhadores da comunicação social pública. Isso, de facto, em 2018, 2019, 2020 e em 2022. Aliás, como ficou público, a sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos foi assaltada por 3 vezes e de lá levaram apenas computadores. Portanto, este assalto não arrombava porta nenhuma, eles entravam para o interior do escritório, não se sabe como. O certo é que eles levaram apenas o computador. E o caso do Sindicato dos Jornalistas não era o único, porque tinham assaltado também a residência do jornalista do jornal Expansão, o jornal especializado em economia, o João Armando, e tinham assaltado também a residência da delegada da Lusa em Angola, também sem arrombar a porta, e de lá também levaram o computador. Portanto, há aqui uma prática sistemática que, de facto, nos deixou de algum modo assustados. Eu, em particular, recebi, na sequência dos assaltos, conjunto de mensagens anónimas, uma das quais a perguntar se eu sabia o que é que eles tinham, ou se eu tinha visto o que eles tinham feito, referindo-se aos assaltos que tinham feito com o computador. O número é anónimo, portanto, fizemos participação ao Serviço de Investigação Criminal, até hoje decorrido 4 anos, portanto, não temos nenhuma investigação sobre o que é que terá acontecido com o conceito do sindicato. Não sou eu, mas também as outras colegas que participaram, também não há nenhuma investigação, ou seja, não ficou esclarecido até hoje quem terá sido, quais terão sido as pessoas e quais terão sido as motivações das pessoas que estiveram atrás dos assaltos, quer as residências de jornalistas, quer a sede do Sindicato dos Jornalistas. E a partir deste período, portanto, alguém alertou-nos de que este indício, este assalto, poderiam se estender eventualmente a todos os outros nossos dispositivos, não é? Que devêssemos ficar atentos. Em 2000 e... Bom, depois de alguma resistência, de alguma negligência, de certo modo, em 2024 aceitei, de facto, através da Frente da Angola, uma organização não governamental, que tem, de facto, um contacto com com Defenda e com a Amnistia Internacional, submeteram o meu telemóvel para avaliação. De facto, até porque um ano antes, em 2023, a Amnistia e o Expresso, de facto, noticiou esta matéria. A Amnistia tinha anunciado, tinha denunciado que o governo de Angola tinha adquirido, de facto, este software, o Predator Spyware, portanto, da empresa Intertelexa. O governo de Angola, na altura, não reagiu. O certo é que, pronto, ficou confirmado que, de facto, a Intertelexa já cá está entre nós em Angola e o meu telemóvel foi uma das vítimas. Não sabe ao certo se existirão outras vítimas.
E quando diz, no início desta nossa conversa, quando diz eles, quem são eles? Tem alguma ideia?
Bom, a nossa suspeita aqui é para o governo. Vale a pena filosofar em relação a essa matéria. Ora, se a Intertelexa não vende, não comercializou este software a privados, e se o governo de Angola terá manifestado ou terá adquirido este software conforme a denúncia da Amnistia Internacional em 2023, portanto, a relação aqui é direta, não há aqui outra relação que não seja o governo.
A partir desta altura, o seu telemóvel está são e salvo ou ainda está infectado?
Bom, felizmente a Amnistia assistiu, não é? Assistiu-me tecnicamente e pronto, o meu telemóvel teve que ser restaurado. Teve que ser restaurado e todo o conteúdo teve que se apagar todo o conteúdo. Portanto, apagou-se todo o conteúdo e promoveu-se aí um conjunto de mecanismos de sistema de segurança e pronto, mas em princípio é o que posso dizer.